Excelentíssimo senhor presidente José Sarney, é com imensa satisfação que faço esse pronunciamento com a presença de Vossa Excelência presidindo esta sessão. Vossa Excelência aí com todo o vigor da saúde, com a liderança e tomando decisões administrativas. Que bacana! Me sinto extremamente gratificado de estar na presença de Vossa Excelência fazendo esse pronunciamento. Senhoras e senhores senadores, retomo hoje tema sobre o qual me pronunciei recentemente no dia 14 de outubro, entre o primeiro e o segundo turno das eleições deste ano. Portanto, eu faço, porque o assunto abordado naquela oportunidade, a excessiva apreciação da moeda nacional, o real, é hoje mais relevante do que nunca. E ao que parece, não estou só na defesa dessa opinião, mas em boa companhia. De fato, em uma de suas primeiras entrevistas, concedidas poucos dias após a votação do segundo turno, a presidente eleita Dilma Rousseff abordou o assunto em termos extremamente contundentes na edição do Jornal Nacional da TV Globo, levada ao ar no último dia 1º. Disse ela que há sinais evidentes de que o mundo vive hoje uma guerra cambial, em suas palavras, uma verdadeira guerra mundial, uma guerra de todos, contra todos, em defesa dos mercados nacionais. Disse mais ainda que o país precisará atuar fortemente no relacionamento multilateral para impedir a multiplicação das práticas nocivas à competitividade comercial dos produtos nacionais, a exemplo do dumping e das políticas de desvalorização monetária atualmente adotadas por diversas nações mais ricas do planeta, em suma, para evitar que a guerra cambial se transforme numa guerra comercial com efeitos desastrosos para o Brasil. Não se trata, é evidente, de um diagnóstico ingênuo. Vemos, efetivamente, vários comportamentos inadequados no âmbito do comércio internacional. Posso citar, como exemplo evidente, a política cambial praticada pela China, que, artificial e cotidianamente, mantém desvalorizada sua moeda, o yuan, em modo a introduzir e produzir fortes benefícios e efeitos na competitividade de suas exportações. Com isso, e tendo em vista ainda o imenso poder da economia chinesa no conjunto do comércio internacional, perdem competitividade todas as demais economias do planeta, sem exceção. Mas esse quadro, nos últimos dias, vem tendendo sistematicamente para pior. Os Estados Unidos, até então, os grandes opositores internacionais da política chinesa, parecem ter se bandeado para o outro lado e também promovem, por meio de uma verdadeira inundação monetária que mobilizou cerca de 600 bilhões de dólares a serem injetados paulatinamente e diretamente na base monetária norte-americana, algo na mesma direção. O governo do presidente Obama proporcionou, de fato, naquele país a sua própria versão do dumping cambial, visando restabelecer o dinamismo de sua economia e o precário estado de suas contas externas. Com isso, é óbvio, vem se tornando praticamente impossível deter a queda da cotação do dólar em relação a todas as demais moedas que contam na cena internacional, inclusive a nossa própria moeda. O efeito imediato desse estado de coisas se traduz, no primeiro olhar, nas graves distorções dos preços relativos que começam a ser observados nas transações de comércio exterior. Traduz também, o que é ainda pior, uma grave ameaça às bem-sucedidas estratégias com que os principais países em desenvolvimento vinham combatendo em seu próprio quintal os efeitos da crise financeira mundial. Todos, rigorosamente todos, querem empurrar o lixo para debaixo do tapete alheio, sendo que, no caso dos que, como nós, nem tapete temos, é impossível tornar com naturalidade a imensa injustiça contida em todo esse lamentável quadro. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, é absolutamente injusto que sejam precisamente nós, o conjunto dos países em desenvolvimento, que venhamos a pagar pela farra do consumo inconsequente estimulada nos Estados Unidos por décadas. Que sejamos nós, os mais pobres, os que venhamos a ser responsabilizados pela verdadeira corrente financeira produzida de forma vazia e sem fundamentos econômicos razoáveis pelas nações mais ricas. Pela montanha de papéis sem valor que, ao quebrar-se, levou consigo, em primeiro lugar, parte substantiva do sistema financeiro norte-americano, pego em flagrante de desregulamentação irresponsável e criminosa, e depois, por porção significativa dos principais investidores da Europa e do Extremo Oriente. Isto não é justo, é claro, mas é o que infelizmente ocorrerá se não pudermos nós, os mais pobres, inverter o jogo perverso, desprezível e covarde que contra nós se arma neste preciso instante. O primeiro round dessa peleja aconteceu semana passada, por ocasião do encontro do G20 em Seul, reunião chamada justamente para debater aquilo que a presidente eleita Dilma Rousseff, com muita propriedade, vem chamando, como já disse, de guerra mundial cambial, e os resultados foram pífios. Presentes à reunião, o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e a própria presidente eleita, Dilma Rousseff, certamente sabem que todo cuidado neste instante momento é pouco. Não podemos prever em detalhes tudo o que poderá ocorrer deste ponto em diante. O certo é que muitos fundamentos que há quase 70 anos vêm estruturando as finanças internacionais, consubstanciados no célebre acordo de Bretton Woods, firmado ainda no decurso da Segunda Grande Guerra, em 1944, estão provavelmente com seus dias contados. A atual preponderância do dólar no comércio multilateral, por exemplo, já bastante desgastada por diversos mecanismos alternativos criados pelas nações ao longo dos anos, parece estar inevitavelmente comprometida. Como é do conhecimento geral, vários acordos internacionais, bilaterais ou multilaterais, a exemplo do que ocorre no âmbito do Mercosul, admitem o uso de moeda própria nas relações comerciais externas. É importante, portanto, incentivar mecanismos como estes, até porque, infelizmente, a parcela das transações entre Brasil e Argentina, bancadas com moeda local, é, até o momento, ainda muito pouco relevante. E com o BRIC, apenas ensaios titubeantes dos primeiros passos. Pode não ser para agora, mas a tendência para o futuro próximo, certamente, inclui um pouco do padrão internacional de moeda para o comércio internacional. E as novas características de um profundamente renovado sistema financeiro internacional já terão sido encaminhadas a essa altura. Enquanto isto, é vital estimular e aprofundar este debate, enquanto vivemos as incertezas do momento e os riscos que ameaçam hoje a competitividade e os mercados de trabalho dos países emergentes. Encerro afirmando, senhor presidente, que devemos dar, neste momento, todo o apoio que o governo federal precisar para atravessar as delicadas, complexas e arriscadas negociações que se avizinham. Embora efetivamente não seja justo que venha o Brasil a pagar a conta do ajuste internacional, afinal, nosso país produziu, por vezes, a grande custo, todos os ajustes necessários para garantir sua credibilidade e solvência, teremos que demonstrar precisamente agora o consenso, a convergência e a união que logramos alcançar em torno dos termos críticos para os interesses da nação. A cúpula de Seul termina com um pequeno avanço, já que, além de concordar em discordar e de jogar uma decisão final sobre a guerra cambial mais para a frente, os protagonistas, Estados Unidos e China, e demais participantes do G20, também fecharam um acordo que é melhor do que nada. Por ele, fica acertada a criação de um mecanismo de avaliação sobre até que ponto e como as políticas econômicas de cada país do G20 estariam contribuindo para os grandes desequilíbrios cambiais e de conta corrente no mundo. Até o final do ano, está prometida uma primeira rodada de avaliação, melhor do que nada. Segundo conceituados analistas, a fragilidade do acordo de Seul não está na ideia em si deste mecanismo, mas sim em que não houvesse nenhuma definição de como ele, de fato, será. Assim, é possível que os maiores interessados em prosseguir suas políticas econômicas nacionais, sem interferências externas, entre os quais o principal exemplo é a China, ainda possam aguar as diretrizes indicativas que medirão até que ponto cada país contribuiu para os desequilíbrios globais. Senhor presidente, esta preocupação não é só nossa, essa preocupação é mundial. No início do ano passado, numa audiência pública com a presença do ministro Guido Mantega, nós alertávamos sobre o fato de que, de um lado, nos envaidece, que é a valorização da nossa moeda, mas que, do outro lado, nos prejudica, que é a perda da competitividade nacional para com outras moedas que, manipulando as suas cotações, fazem com que seus produtos cheguem ao mercado internacional de forma privilegiada. Era este alerta que eu gostaria de fazer a todos e agradeço pela tolerância do tempo. Muito obrigado, senhor presidente.